Sejam bem-vindos a mais um CryptoQuê News!
Olá, Chico! Olá, Júlia!
Olá, meninos! Que prazer! Mais um CryptoQuê News numa sexta-feira.
Vamos falar do preço do Bitcoin agora. Semana passada fechou na quinta-feira por volta de 3.450 dólares. Chegou a cair para 3.540, subiu até 3.520 dólares e depois foi caindo até chegar por volta de 3.415 dólares.
Zé, minha primeira notícia do dia é sobre Facebook e blockchain, olha só. Então, o Face, ele está contratando funcionários de startups de blockchain aí para reforçar a sua rede de inteligência, né? Eles estão contratando agora funcionários da ChainSpace, que é uma startup aí por trás de uma plataforma de contratos inteligentes. A gente já falou bastante sobre os smart contracts, né, aqui no CryptoQuê News e também nos outros episódios normais. Bom, isso está demonstrando aí que o Face está querendo avançar, né, na área de blockchain. Isso é muito interessante porque no ano passado o Facebook já fez um anúncio dizendo que ia criar uma nova unidade dedicada ao blockchain. E de acordo aí com o site da startup, a ChainSpace, ela usa fragmentação, ou seja, o processo de dividir um banco de dados em unidades menores para aliviar aí os problemas de escala enfrentados pelas redes blockchain. Hoje em dia, o site ele lista 11 funcionários e 4 conselheiros em sua página de equipe, tá? E eles também anunciaram que estão super felizes aí com a equipe mudando para algo novo e grande. Bom, temos que esperar agora para ver o que, que o Facebook vai fazer com isso.
O que exatamente o Facebook está querendo com blockchain e cripto, ninguém sabe ao certo. Espero muito que eles queiram dar mais transparência e limpar as trapalhadas que fazem com os dados dos usuários. Mas, pelo histórico da empresa, é pouco provável. O navegador Opera permite compra de criptomoedas. A gente já comentou aqui diversas vezes no CryptoQuê sobre o navegador Opera. Ele criou a carteira nativa para o navegador. Ele disponibilizou essa carteira de criptos na sua versão mobile. E agora eles estão permitindo compra e venda rápida e fácil de criptomoedas através da sua carteira nativa. Esse recurso, por enquanto, está disponível apenas para usuários da Noruega, Dinamarca e Suécia. A Opera fez uma parceria com a Safelow, uma das maiores exchanges de criptos da Europa. O objetivo é facilitar a vida dos usuários na hora de comprar e vender suas criptomoedas. Certamente, essa iniciativa vai encorajar a aceitação e a adoção das criptos. A Opera acredita que a próxima fase importante das criptomoedas virá com a utilização. E para ser utilizado, precisa ser fácil comprar e vender. A Opera está de parabéns, é um dos principais players do mercado que estão incentivando o uso diário de criptos. Uma curiosidade aqui é que a carteira nativa da Opera se tornou uma maneira popular de compartilhar CryptoKitties, aqueles gatinhos colecionáveis, além de outras moedas ERC-20, né, que são os tokens da rede Ethereum. Eu deixo aqui minha nota 10 para a Opera. Opera, continue fazendo esse bom trabalho para o mercado de cripto, hein? Parabéns!
Portal do Bitcoin lança site de vagas de trabalho do mercado brasileiro de criptomoedas. Olha que bacana! O serviço será gratuito para todo mundo. Pode ser desenvolvedor querendo mudar de emprego, uma empresa querendo selecionar o melhor candidato. O Vitor Sá, que é o criador do portal do Bitcoin, ele falou o seguinte: as vagas para o mercado ficam dispersas no LinkedIn e demais redes sociais das empresas, né? O que dificulta a vida de quem quer trabalhar no setor. Agora teremos um mecanismo mais rápido e eficiente. Parabéns aí, Vitor Sá, e o pessoal do portal do Bitcoin, muito legal. Quem quiser, vagas.portaldobitcoin.com.
Muito legal essa iniciativa do portal do Bitcoin. Tá ajudando o mercado brasileiro a encontrar profissionais interessados em trabalhar com criptos. Eu até dei uma olhadinha se tinha alguma vaga lá que interessava pro meu perfil. E, se eu quisesse, tinha.
E no dia 6 de fevereiro, a Binance Coin, BNB, teve uma rápida valorização aí e acabou assumindo a 10ª posição entre as top 10 criptomoedas do CoinMarketCap, que é o que a gente sempre utiliza aí, né, para verificar quanto que estão os valores das cripto, como é que tá a valorização ou desvalorização delas, né? A BNB, ela passou duas moedas bem mais antigas aí e também conhecidas que elas no mercado. o Bitcoin Satoshi Vision e a Cardano, que é uma queridinha aí do HODL, né? É interessante analisar aí, porque apesar do mercado estar com uma onda vermelha aí, né? Tá quase todas as criptos se desvalorizando, a BNB está se destacando como a única alta relevante entre as top 50 moedas do mercado. No momento que eu estou fazendo essa gravação, a BNB estava sendo negociada a $7.96, com aumento de 11,6%. E uma capitalização de mercado gigantesca. 1.123.814.855 dólares. Alguns especialistas aí, né, e observadores de criptomercado, eles acreditam que o BNB ele teve um aumento por causa do sucesso do lançamento do BitTorrent Token na Binance Launchpad. Logo depois da BNB está a BSV, que também está sendo negociada por $58.25, com uma capitalização também bem grande, tá? Porém, dizem aí que o sucesso demonstrado pela BNB reflete o empenho da Binance em aumentar a sua popularidade e se consolidar como a maior corretora do mundo. Então, se a BNB representa aí casos de uso real, valor, além da especulação e uso no trading, ainda é preciso esperar um pouco mais para descobrir sobre isso.
Olha só, a BNB entrando no ranking das top 10 criptos. Para minha alegria, porque é uma das criptos que eu invisto, né? Eu acredito sim que a valorização tenha relação com o ICO do BTT, porque só era possível comprar utilizando Tron ou BNB, né? E interessante aqui é que a Binance ela pretende lançar um ICO por mês em 2019. Se os próximos ICOs fizerem tanto sucesso quanto o BTT, pode ser que o BNB tenha uma grande valorização em 2019. Só deixando claro que isso aqui não é uma dica de investimento, é só uma reflexão pessoal minha. Investidores financeiros cederão para cripto, diz Mike Novogratz. O Mike Novogratz ele é CEO da Galaxy Digital, que é uma empresa de investimentos em criptomoedas. Ele admitiu que a crise das criptomoedas provavelmente durará mais do que ele previa. Apesar do desânimo, ele ainda acredita que os investidores institucionais acabarão entrando no mercado, e isso mudará o atual momento de crise. Ele disse também que parte disso se dá pois leva tempo para as instituições tradicionais mudarem seu jeito de trabalhar, mas está confiante que o mercado vai se recuperar. O Mike Novogratz, para quem não sabe, já foi ex-sócio da Goldman Sachs. Ele já foi citado várias vezes aqui no CryptoQ. Eu lembro especialmente do episódio de previsões, lá em 2018, quando ele falou que no primeiro trimestre de 2019, o Bitcoin voltaria aos $10.000. E que até o final do ano, né, que a gente está agora, estaria valendo por volta de $20.000. Eu, pessoalmente, espero muito que ele acerte essas previsões.
Cinema em Florianópolis aceita pagamentos em criptomoedas. Olha, olha, que legal. O Cinemulti de Santa Catarina passou a aceitar as criptos como forma de pagamento. A empresa divulgou a novidade em um artigo no Medium na segunda-feira. Fernando Costa, que é o proprietário do Cinemulti, ele falou o seguinte: ser pioneiro em um mercado inovador é um avanço imenso. Agora, todos os clientes, além de estarem em um ambiente agradável, também serão pioneiros a pagar um cinema com bitcoins. Se você quiser pagar com Bitcoin, os valores são convertidos de acordo com a cotação do momento, lá em tempo real. Muito bacana, se você é de Floripa, dá uma visitada lá, fica na rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3.339, Rio Tavares, Florianópolis.
É sempre bom ver a criptomoeda entrando no nosso dia a dia. É isso que vai fazer a galera adotar e a gente passar pro próximo nível. Parabéns para o Cinema Multi pela iniciativa.
Minha última notícia aí é sobre o Bitcoin, que está cada vez mais descentralizado. Pois é, a Canaccord Genuite Group, ela, uma empresa especializada em serviços financeiros canadenses, ela fez um relatório aí dizendo que nenhum grupo de mineração controla mais do que 20% aí do hash do Bitcoin e que a medição da distribuição de hash rate confirma a maior descentralização da criptomoeda. Em meados aí de 2014, o pool de mineração da GHash.io controlava cerca de 50% do total do hash aí de Bitcoin, né? Fazendo com que a maior criptomoeda por volume de mercado ficasse, digamos assim, vulnerável a um potencial ataque de 51%, né? Esse ataque aí se refere àquele hacker lá que controla a maior parte aí tem um poder maior de hashing e pode reescrever as transações. Como isso não ocorreu, né? Que bom, estamos até hoje aqui falando sobre o Bitcoin. Em 2019, no entanto, nenhum grupo de mineração está controlando mais do que 20% do hash do Bitcoin, com os 5 pools de mineração tendo 10 a 20% e os restantes dos grupos controlando menos do que 10%. É interessante porque isso acaba dando uma tranquilizada aí nas pessoas que tinham aqueles problemas, aqueles medos do Bitcoin acabar nas mãos de poucas pessoas e acabar sendo totalmente centralizado, né?
Essa notícia é muito boa para o Bitcoin, porque o maior medo de qualquer criptomoeda está sujeito a um ataque de 51%. Então parece mesmo que o Bitcoin está cada vez mais descentralizado. CEO da exchange canadense Quadriga morre e leva junto com ele as senhas da exchange. Inacreditável, mas é isso mesmo, galera. Pelas notícias dadas, o CEO morreu durante uma visita à Índia por complicações provocadas por uma doença de Corn. Ele tinha apenas 30 anos e era o único que tinha acesso às chaves privadas das cold wallets da exchange. Nessa cold wallet tinham cerca de 145 milhões de dólares em Bitcoin, Litecoin, Ether e outras criptomoedas dos clientes da Quadriga. A viúva disse que ele era muito preocupado com segurança, seu laptop, e-mails e sistema de administração da empresa eram todos criptografados. A sua preocupação com segurança é compreensível, né? Devido a tantos ataques à exchange que a gente teve desde 2017 até este ano. Mas ele não contava que pudesse morrer. Ele, teoricamente, ele não deixou nenhum backup da sua chave com ninguém. E agora, os clientes da Quadriga estão sem acesso aos fundos, assim como a empresa está sem poder pagar os 70 milhões que tem em dívidas. Parece que essa viúva também herdou muitos problemas. Minha gente, fica aqui aquela nossa dica de sempre. Ela nunca foi tão relevante como no cenário atual que está acontecendo com as exchanges. Nunca deixe suas criptomoedas em exchange. Elas são o principal alvo de hackers e possíveis scams, né? Possíveis golpes de funcionários. A gente fez um episódio sobre os principais problemas com exchange em 2018. Muitos deles foram por causa de funcionários ou donos envolvidos nos roubos, nos golpes. Outros foram realmente problemas de hacks, que foram hackeados. O que a gente tem a dizer é que tem muito hack e muito problema com exchange. Então, procure uma exchange grande e nunca deixe suas criptos paradas na exchange. Negocie e devolva elas para sua carteira pessoal.
É isso aí, pessoal. Essa foi a CryptoKey News dessa sexta-feira. Infelizmente, vai ser a minha última CryptoKey News por um bom tempo. Ficarei afastada aí por alguns meses, um período dedicado a alguns projetos grandes. Mas em breve eu volto, tenho certeza que os meninos vão continuar mandando muito bem aqui no CryptoKey News. Não deixem de mandar suas mensagens, seus e-mails para contato@cryptoKey.com.br.
Muito obrigado por você ter acompanhado esse CryptoKey News até o final. Se você chegou até aqui é porque você gosta da gente. Então se você gosta, compartilha para um amigo que gosta de criptomoedas. Faz ele gostar também do CryptoKey, que isso ajuda muito a gente a crescer. Muito obrigado e até quarta-feira, hein? Valeu!
Beijos, até mais!
Valeu, galera! Fui!